Galpão Crioulo.
Eu sei que não.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Parceria Sol Soluções e Anmar, Pro Audi e Excelsior. Shana Miller.
Muito bom dia, agora 8 horas e 7 minutos, começando o nosso Galpão Crioulo aqui nas ondas do rádio, na nossa Rádio Gaúcha. 30 graus a temperatura a essa hora da manhã aqui na capital Porto Alegre. Essa onda de calorão que chegou por aqui realmente tá forte demais, mas se hidratando bastante, tomando um bom chimarrão, a gente consegue passar por isso de uma maneira mais leve. Telefone está disponível para vocês, o Galpão Crioulo, começando com Sol Soluções e Amar, Pro Audi, emoção em sentir os sons da vida e fatiados Excelsior, leves e soltinhos para lanches mais saborosos. O telefone é o 99699-5218-51. O código de Porto Alegre, manda o teu recadinho pra gente lá no WhatsApp, que hoje essa roda de galpão, essa roda de chimarrão tá cheia de convidados especiais. E pra quem acompanhou, o programa terminou há pouquinho na RBS TV, conferiu um programa cheio de atrações. É, a gente voltou nessa manhã com os programas inéditos, né? Eu havia anunciado isso na semana passada pra vocês. Durante um período aí a gente teve com algumas reprises, com alguns melhores momentos do ano de 2021, mas nesse domingo a gente voltou a apresentar atrações inéditas nesse final de semana, depois dessa pausa das festas de final de ano. A gente contou com o melhor da música latino-americana, numa homenagem a Daniel Torres no quadro Sou do Sul. A gente revisitou a história desse cantor, compositor, que desde os anos 80... tem a sua participação no Galpão Crioulo. É, foi em 1980 a primeira vez que ele teve com a gente no Galpão Crioulo. Hoje, já são mais de 4 décadas de sucesso, 50 troféus e uma carreira que ultrapassa as fronteiras aqui do nosso Rio Grande. Já se apresentou nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal, na Áustria e ainda mandou um recadinho para os fãs e cantou junto com o Matheus Kleber no piano, Por Una Cabeça. O Daniel Torres, que tem esse sotaque aí que nos encanta, né? Sempre trazendo composições desse repertório gaúcho e latino-americano. No quadro Galpão da Minha Vida, e aí uma novidade para quem acompanhou o Galpão Crioulo hoje pela manhã, recebeu o Thomas Machado, que além de estar com a gente na roda de galpão, apresentando seu trabalho novo, suas novas músicas, ele também recordou com a gente alguns momentos marcantes da sua trajetória no Galpão Crioulo. Afinal, quem é que não lembra desse gurizinho, né, que encantou o Brasil, aquela fofura no The Voice Kids ali em 2017, né? E ele teve no Galpão Crioulo tocando com o Gildinho, fundador do grupo Os Monarcas, e teve relembrando com a gente ao lado do Mano, né, alguns momentos dele marcantes no Galpão Crioulo. Essa criança que agora já é um adolescente, que segue firme com a sua carreira e que teve lançando música nova. Né, Polidori? Pra gente aí, vamos tocar um trechinho dessa música, parceria com o Sandro Coelho. Estão ouvindo os passos aí, ó. Esse é o início do clipe do Thomas Machado, que tá disponível em todas as plataformas digitais dele. Vamos ver se agora entra a música aí, né, Polidori? Aí, olha só. Guri moderno, né? Outra coisa.
Fiz uma promessa pra Deus, espero ele me atender. Que leve embora a saudade, que no lugar dela me traga você.
Gurizinho cresceu, já é um mocinho, e eu brinquei com ele lá no Galpão Crioulo, né, que depois de falar sobre a tradição, o Thomas até lançou um livro, né, focado para o público infantil, falando sobre as coisas da nossa tradição, chimarrão, churrasco. Agora já deu uma mudada de tema, já está cantando o namoro, né, cantando o amor. Então a gente fica feliz de ver a evolução desse guri que é talentoso, vem de uma família muito legal, com o mano Dudu aí tocando com ele. Parabéns, Thomas Machado, sucesso. Daqui uns dias eu convido ele para bater um papo com a gente aqui na Rádio Gaúcha. E completando o Galpão Crioulo dessa manhã, a gente teve ainda o nosso clipe no Galpão, com o trabalho do Desidério Souza, apresentando a Vaneira do Pelo Grosso, o Paulo Costa e o João Luiz Corrêa cantando juntos Tiro de Laço, e a homenagem para o Daniel Torres também, que voltou para finalizar o programa com o clipe Meu Altar de Confidências. Para quem perdeu, o Galpão Crioulo já sabe, é só acessar o Globoplay, vai lá em Explorar, Programas Locais, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e vai encontrar o Galpão Crioulo na íntegra ou ainda no nosso site, galpãocrioulo.com.br, e segue a gente nas redes sociais, @galpãocrioulo, que tem sempre muita novidade, muitos bastidores das nossas gravações e informações da cultura gaúcha para todos vocês que nos acompanham. Dá mais um sobe som aí pra gente, Polidori.
Fiz uma promessa pra Deus, espero ele me atender. Que leve embora a saudade.
Marca com a marca, a chancela do Sandro Coelho aí, especialista no fandango gaúcho e brasileiro. Mas olha, agora eu falei dos 30 graus em Porto Alegre, 8 horas e 13 minutos. E eu sei que a gente tem a previsão do tempo aí com o Cléo Kuhn, que conta pra gente como é que segue esse domingo e como é que começa essa semana, se tem muito calorão pela frente. Bom dia, Cléo.
Xana Miller, amigos e ouvintes do Galpão Crioulo. Muito calor ao longo do dia de hoje e em todas as áreas do estado. E a expectativa de que a gente chegue aí a valores bem perto de 40 graus Celsius em algumas áreas do estado do Rio Grande do Sul e noutras até, por que não dizer, pode-se ultrapassar esse patamar. A gente vem ultrapassando desses 40 graus já há alguns dias e segue no dia de hoje aqui na capital e região metropolitana. Se a gente não chegar nos 40, fica ali pelos 39, tranquilamente, inclusive aqui na capital, viu? A região metropolitana é mais fácil passar dos 40 graus por causa do Vale do Paranhana, Vale dos Sinos e até o Vale do Gravataí, que são áreas muito quentes. Outra área que a temperatura passa dos 40, onde tem passado tranquilamente, são os municípios da fronteira oeste. E a gente tem nessa área central do estado, entre Santa Maria e Porto Alegre, uma área de baixado, onde as temperaturas chegam nesse patamar. Tem uns vales muito fortes aqui no estado, onde as temperaturas vão bater nesses 40 graus também. Então, muita atenção. O problema todo é que depois da gente atingir essa marca perto de 40 graus ou acima, tem um pouco de umidade e há previsão de pancadas de chuva. E aí é que, digamos assim, reside a preocupação. Porque com essa temperatura alta desse jeito, vão se formar nuvens como nimbos e a partir daí trovoadas e até ventanias podem acontecer. É que às vezes essas temperaturas altas estão associadas a temporal. É isso que eu chamo a atenção para hoje. Depois das 18, depois das 6 da tarde, tá certo? Fiquem atentos com relação a esta situação. A gente fica de olho na semana muito quente e com pancadas de chuva, mas de intensidade fraca, que é o que está se esperando para o Rio Grande do Sul.
É, tá aí, ó, o Cléo Kuhn dando todas as tintas, como a gente diz, da semana que começa por aí. Realmente hoje o pessoal tem que se preparar. Vou mandar um abraço pro meu amigo Rafa Marques, que me mandou um recadinho aqui, colega músico, baterista, dizendo, ó, Xana, cuidado aí, chimarrão não hidrata. Pior é que é verdade, gente, né? O chimarrão não hidrata, a água quente ajuda, é diurética, né? O chimarrão não hidrata o corpo, ao contrário do que a gente pensa. Mas vai tomando um chimarrão e vai tomando um copo d'água junto, tá? Não substitui a ingestão de água pura. Aliás, nada substitui a ingestão de água, tá? Então, um abraço, Rafa. Obrigada aí pelo toquezinho. Mas a gente gosta tanto de tomar mate que a gente fica até trazendo alguma justificativa maior pro nosso chimarrão, né? Olha aqui, ó, quem tá sempre de surpresa chegando nos domingos, semana passada tava de aniversário, fiz homenagem pra ele por aqui, mas meu amigo Zé Alberto Andrade me disse que não tava de folga por causa do aniversário semana passada, então tá bem, seja bem-vindo, Zé Alberto.
Buena, Xana, bom dia, gauchada. Que bagunça que tu fizeste semana passada. Eu tô te agradecendo por essa bagunça.
Rapaziada, olha aqui, até verso galpão. De improviso.
Não, nossa senhora, foi uma coisa espetacular. A rapaziada tava ouvindo o galpão e todo mundo, peso de gentarada, tava ouvindo o galpão crioulo como sempre. E aí foi tu anunciar e o telefone começou e foi assim um domingo muito feliz para mim, não só pelo aniversário, mas pela imediata resposta dos nossos ouvintes do galpão. Obrigado, Xana, obrigado por tanto carinho aí. E vamos para outra jornada aí. Abriu-se uma nova invernada, né, na Estância da Existência, né? Diz que estamos abrindo e vamos tocar adiante. Sabe que o calor, eu estava vendo agora, dei uma camperiada aqui em Uruguaiana, já está 32, no Alegrete está 30, viu? Também.
Barbaridade. Tá, eu tenho, olha, feliz. Sabe que eu fico pensando, quando o calor está assim em Porto Alegre, em quem está em Alegrete, Uruguaiana, Itaqui, São Luís Gonzaga, como não estará?
Lá a chuva deve chegar, essa chuva que o Cléo falou deve chegar mais cedo, pelo que a gente tá vendo, as previsões, e o pessoal lá, tanto a turma lá...
Aliás, teve incêndio na região da fronteira, né? Isso. Em função do calor também, aí. Exato. Realmente tá bem torrado, preocupante.
Tudo torrado, as pastagens, a parte nativa, principalmente do campo, tá tudo torrado. Tá dizendo que a fronteira tá. Fronteira seca com o Uruguai ali no Rio Quaraí. O Rio Quaraí secou. Secou em determinadas partes, dá para atravessar de a pé para a banda oriental lá. Então, esperando uma chuvinha e uma queda de temperatura que a gente tá chegando nesse galpão crioulo. E com uma notícia, tem notícia. Opa. Da noite de ontem, não sei se tu já tá sabendo.
Não.
Somos tetra em Jesus Maria.
Tô sabendo, ia falar contigo sobre isso, já ia te perguntar se tu tava assistindo Jesus Maria. Mandar um abração pro meu amigo, poeta, compositor e chefe da delegação lá, que é o Rogério Vijagrã, né, já esteve conversando com a gente aqui falando. Pra quem não sabe, né, Festival de Jesus Maria, talvez um dos maiores do mundo, né, que reúne doma e folclore. Doma, pra quem não sabe, é aquela modalidade de gineteada. E os nossos brasileiros têm feito sucesso, já é o terceiro ano que vence por lá, né, Zé Alberto?
Foi no teu Instagram que eu vi, ligada no Tiaquinho Palavecino, anteontem.
Sim, né? A gente estava assistindo o show.
Eu vi um pouco do show, mas eu não vi todo. Mas vi ontem no Instagram de alguém, era da Xana Miller, e estava inclusive com as crias vendo também, né?
Com as crias vendo, assim que a gente vai passando a tradição adiante aqui, mas que a gente acredita nisso, é com exemplo, né, Zé Alberto?
Muito lindo,
o Tiaquinho chegou a cavalo, olha, é uma cena linda de ver, assim.
E interessante, Xana, é o seguinte, todo ano, não é que todo ano é a mesma coisa, realmente, mas isso aí já é um ritual, e por mais que seja uma coisa repetida, assim, de chegar a cavalo, ele... A gente fica esperando exatamente por isso, sabe? A chegada dele e a presença de palco do Tiaquinho é sensacional. E chamou atenção também, a gente não sabe se essa hora a gente fica preocupado, mas eu estou fazendo o registro. O festival, no show do Tiaquinho, as imagens que tinham, era de mais público do que nas edições, as últimas antes da pandemia. Eu fiquei com essa certeza, não é nem com essa impressão.
Eu fiquei com essa certeza também, pista. Mesmo assistindo, Zé, até nas arquibancadas, assim, a gente vê que o público tá sem máscara bastante. Eu conversei com a Mirlene, que é esposa do Rogério Vijagrã, que é o chefe da delegação brasileira, ou seja, ele que coordena, para o nosso ouvinte entender, ele que coordena esses jinetes que vão para lá, né, representar o Brasil. Então, eles vão todos testados e só convivem entre as pessoas testadas, né? Ou seja, não saem daquele ambiente onde estão as pessoas testadas e vacinadas. E aí a Mirlane me disse, não fui, porque justamente quem vai acompanhando vai para a arquibancada e aí não tem, né? Daqui a pouco convive com alguém, vai tentar conviver com alguém que está entre os testados e vai atrapalhar o campeonato desse ou daquele ginete que está lá para fazer a sua prova, enfim, participar da competição, né? Então, mas achei também... Olha, devia ter umas 40 mil pessoas, sim, eu acho, naquela arena, né?
Porque o pessoal da arquibancada geralmente desce para a pista, né? Para a cancha, na frente do palco ali, do Encenário Martim Ferro, como eles chamam o palco do festival.
José Hernandes.
Não, eles pelo menos eles, eles chamam de Martim Fierro o palco, mas pode ser José Hernandes, que é o autor do Martim Fierro.
Na Arena, então, quem sabe também, né?
Pode ser.
Nem lá em Corrientes.
Eu acho que sim. Mas o detalhe é o seguinte: desce o pessoal da arquibancada e nas últimas noites, desce. O pessoal aparece do nada, a arquibancada fica lotada e a pista fica lotada também. Isso é que me chamou a atenção. E por isso que eu disse que o público é maior do que em outros anos. Mas. Como é o nome do nosso campeão? O Rogério Viagra é o Tetra, porque ele foi o comandante, o nosso capitão da equipe brasileira, do time brasileiro, nas últimas edições. Então, ele comandou 4 vezes seguida o campeonato na modalidade crina límpia, ou só na crina, né? Que teve em 18 e 19 o Rafael Safons, o Baby, como vencedor. O Pierre Dutra Rocha era o atual vencedor, ele ganhou em 2020, não teve ano passado. E eles, inclusive, o Pierre e o Rafael e o Safon, o Baby, eles estiveram no Galpão Crioulo há um ano exato, Xana, tu estava na tua licença maternidade, e eu botei os dois no ar porque não teve o festival e perguntei o que eles estavam fazendo. Era, inclusive, foi a data posterior ao aniversário do Baby, a quem eu dou os parabéns. Essa semana comemorou o aniversário também. Mas dessa vez é de Bagé o vencedor, é o Romário Ferreira, vencedor por antecipação. Ele foi assim, mas foi de lavada que ele venceu o festival. É um novo brasileiro campeão, tetracampeão do Brasil, comandado pelo Rogério Vigiagrã. E é, digamos que é o... Se eu for trazer para o lado do festival, para o lado do futebol, ano passado a Argentina ganhou a Copa América dentro do Maracanã. A gente já está na quarta Copa América ou Copa do Mundo dentro do território argentino, com a turma do Impelo ou da Crina vencendo Jesus Maria. Então, parabéns aí aos nossos vencedores.
Eu fiquei pensando nisso ontem, né? Eles não devem estar muito felizes. Não. Alô, argentinos que nos escutam por aí, não devem estar muito felizes com essa nossa vitória, né?
É, e agora o Romário, no ano que vem, ele já tem direito adquirido de participar do festival, da competição, mas ele já não participa representando a equipe brasileira. Ele participa representando a equipe do festival. Ele, tanto é que aí a gente vai ter dois jinetes. Esse ano tinha o Pierre, ele montou pelo festival, como o Safon já tinha feito. Eles ganham o direito de ser os competidores oficiais do festival. Então, parabéns para
o pessoal. Está perguntando aqui, Zé. O pessoal está perguntando, desculpa te interromper, o pessoal está perguntando sobre se tem onde assistir isso. Tem sim, gente, ó. Procura nas plataformas, no YouTube isso. E tal, procura lá pela Festival Doma e Folclore Jesus Maria. E vocês vão encontrar todas as noites. Anteontem teve o Tchaquenho Palavecino, ontem à noite foi a Soledad, também essa cantora argentina que a gente adora, ontem teve o Jairo, que é outro baita cantor da Argentina aí. E é muito lindo realmente a gente ver no show do Tchaquenho, tinha um gurizinho que devia ter uns 5, 6 anos, cantando umas coplas de improviso que, olha, vale a pena vocês assistirem.
Pra quem não
é
assistiu
a mostra
ainda,
de que a tradição permanece.
Para quem não assistiu ainda, eu vejo nos últimos anos, pô, a Soledad eu acho que eu vejo desde que ela era adolescente no festival, sabe? Nos shows dela. E para quem nunca viu, a parte que mais chama atenção e que é uma coisa comum nas direteadas, especialmente do lado de lá da fronteira, Uruguai, Argentina, mas até aqui no Brasil também, são os pajadores acompanhando como se narradores fossem, ou pelo menos entre isso. Cada gineteada, eles fazendo de improviso a saudação aos jinetes, ao festival. Então é um negócio lindo, lindo demais. E as plataformas de YouTube, de imagem, elas chegam para nós lá da Argentina, até mais de uma, até a oficial do festival. Antes eu via muito pela TV pública argentina, mas ela dançou na minha operadora de TV, viu? Faz tempo que eles...
Pois é, na minha também dançou, mas a TV pública também tem a transmissão ao vivo via YouTube. Aliás, YouTube. Essa é a época dos festivais de folclore da Argentina. Para quem está nos ouvindo aí, não acompanha muito, não conhece, é a época em que acontecem diversos festivais pelo país, inclusive, né, há uma programação especial da TV pública argentina chamada Festival País. Isso. Em que eles vão transmitindo vários festivais. Essa época, eu geralmente estaria me encaminhando também para ir para Corrientes, na Argentina, onde durante 10 anos, 11 anos, eu tive me apresentando por lá, e onde vários artistas do Rio Grande do Sul estão e estarão. como o Lúcio Anel, o Juliano Javoski, o Luiz Carlos Borges, a família Guedes, estão confirmados para a edição desse ano do Festival do Chamamé em Correntes, que já está acontecendo também. Então fica mais essa dica para vocês que gostam de chamamé, de música, né, folclórica do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Paraguai, do Mato Grosso do Sul. A gente sempre tem os brasileiros por lá e também tem transmissão Correntes Chamamé.
O Lúcio, ontem eu já vi a foto dele também já de Malecuia saindo para Correntes. Então, desse sucesso também para aqueles que já fazem sucesso no nosso coração sempre lá mesmo no festival lá em Correntes. Mas para fechar, Xana, um tema que eu quero rapidinho colocar, rápido por causa do tempo, porque poderia ser
assim. Estamos com tempo, fica tranquilo.
Que é o seguinte, nós estamos vivendo agora, nesta semana que está abrindo hoje, é uma data de saudade, mas nem por isso uma data assim de profunda tristeza. Não, quando a gente consegue reverenciar grandes ídolos, grandes figuras, eu acho que é mesmo que uma data de aniversário de morte, ela passa a ser uma data de reverência, uma data assim que a gente capitaliza, torna positiva pela lembrança dessas pessoas. Eu estou falando do dia 19 agora, quando teremos a lembrança de 40 anos da morte da Elis Regina. Eu quero fazer o link da Elis Regina com a nossa música regional pelo seguinte: a Elis tinha uma personalidade forte, uma pessoa totalmente urbana, nasceu aqui em Porto Alegre, ali no bairro do IAPI. Ela não tinha assim, uma ligação com a nossa cultura regional, não tinha, porque não tinha, ela não tinha assim naquela época em que ela começou a cantar, essa ligação ela estava muito mais ligada a pessoas oriundas do campo. E pode ver aí os nossos artistas que fazem sucesso desde aquela época, que faziam sucesso, foram desbravadores ali pelos anos 50 e 60, tinha muita ligação com o campo. E a Elis Regina, quando foi logo em seguida para o centro do país, a Elis, ela virou logo um ídolo nacional. E tinha uma certa cobrança com ela, de que ela não falava que era gaúcha. E ela, por isso que eu disse, personalidade forte. A Elis, ela dizia, olha, eu não tenho ligação direta com a música regional. Eu não estou aqui para cantar, eu não subi do Brasil para montar um CTG. Eu tenho meu estilo, eu não vim aqui para cantar necessariamente, aprenda a minha, dizia a Elis Regina. Ouvi ela dizer isso em entrevista, sem desdenhar de maneira alguma aquilo que era feito pelos artistas regionais do nosso estado. Entretanto, a Elis Regina, mesmo não tendo essa origem, em 1975, um projeto chamado Música Popular do Sul, do Marcos Pereira, produtor musical, ele fez uma compilação, são quatro ou cinco volumes que foram lançados na época em vinil. E ali Elis Regina cantou quatro canções, duas bem urbanas de Porto Alegre, que é Porto dos Casais e O Alto da Bronze, mas duas músicas bem gaúchas. Uma dessas é essa do nosso folclore que toca agora aqui.
Meu boi Barroso no cavalo Pangaré, meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar é lá na canga. Meu boi Barroso, meu boi Pitanga, o teu lugar é lá na canga. canga. Eu mandei fazer um laço do couro da jacutinga pra laçar
o boi Barroso, cantado por Elis Regina lá em 1975 nessa gravação. Se o boi Barroso é de domínio público, a Elis também, nessa mesma ocasião, nos colocou um clássico que era inclusive a abertura do nosso Campo e Lavoura, tanto na EBS TV como depois aqui também na Rádio Gaúcha. Esse aí de autoria do Paulo Ruschel que nós estamos ouvindo agora.
Os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. O bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada direto a charqueada. Deus, 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 você fez. E os homens de preto trazendo a boiada, vendendo, cantando, dando gargalhada. Deus, 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 você fez. Os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada.
Particularmente, Xana Miller, tu que és artista, pode até, o Zé Alberto, eu acho essa interpretação dos homens de preto, especialmente, embora toda a doçura da Elis no Boi Barroso, mas essa interpretação dos homens de preto tem muito a ver com a energia que ela tinha como cantora e com a, que a música exige, não só pela interpretação dela, mas esse arranjo maravilhoso, Jana.
Sem dúvida, para mim é uma das primorosas interpretações dos homens de preto, claro que tem outras tantas lindas, né? Mas realmente essa força que a Elis imprimia e essa masculinização da voz, assim, que ela consegue trazer, mostrando aquilo que a gente diz sempre, né, que mulher pode cantar o que quiser. A Elis já fazia isso naquele tempo, mostrando de que a mulher também podia trazer essa interpretação de força, de garra ligada tanto ao campo e essa figura, entre aspas, masculina que a gente tem da representação gaúcha, né, nesses homens de preto aí. É incrível essa interpretação. E o Boi Barroso me remeteu, assim, à minha infância e à infância dos meus filhos, porque a gente aqui por casa sempre está cantando um Boi Barroso para fazer a criançada dormir.
Ah, o Boi Barroso e a Prenda Minha são canções de ninar maravilhosas. Maravilhosas. É verdade. A Prenda Minha, aliás, a Prenda Minha foi durante muitos anos. Ela foi o prefixo da... Ela foi a música tema da trilha da Rádio Gaúcha. Ela primeiro até foi da Farroupilha, vamos ser justos. A Prenda Minha era a música que identificava a Rádio Farroupilha na hora que dava o prefixo lá, ZYK, aquele negócio todo. E a Gaúcha mesmo depois passou para a Gaúcha. A Prenda Minha, quando eu entrei na Gaúcha, a Prenda Minha era ZYK, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, ainda nos 600 kHz, 100 kW, aquele negócio, e as ondas curtas, era tudo dado com a Prenda Minha de fundo. Então,
olha aqui, ó, o José Serrano, lá de Oxangrilá.
Zé Serrano sou eu.
O José Serrano Augustoni de Xangri-Lá diz isso, ó, lembro do Boi Barroso sendo tocado à meia-noite na Rádio Gaúcha quando o locutor do horário dava o prefixo da estação. Tá aí, ó, a lembrança do Zé Alberto e também do nosso ouvinte, o José Serrano, lembrando
disso. Eu vou até especificar um pouco mais pro Zé Serrano, e não tem nenhum tipo de... não tem constrangimento não, porque a gente adora o nosso meio. A história é a seguinte: o Boi Barroso era o prefixo da Rádio Guaíba, era no anúncio. E a Gaúcha tinha a Prenda Minha. Eram diferenças sutis, tanto é que nas gravações do Boi Barroso, muitas vezes são feitos os acordes da Prenda Minha, eles acabam se misturando. Mas as grandes rádios do Rio Grande do Sul, que nacionalmente elas chegavam, elas eram identificadas. A Guaíba pelo Boi Barroso e a Gaúcha pela Prenda Minha. E o Zé Serrano tem toda a razão. Era meia-noite que os prefixos eram colocados, desde o tempo que as rádios não iam até 24 horas, elas iam até no máximo 2 horas da manhã. Mas depois, quando ficaram 24 horas, meia-noite era sagrado. Era o prefixo, tá abrindo o dia, Boi Barroso, prenda minha nas duas grandes rádios do Rio Grande do Sul. E a Elis Regina nos deu essa, essa interpretação do Boi Barroso aí para fazer as crianças dormir.
Coisa linda. É isso, Zé. Agora o tempo tá nos cobrando por aqui.
Não, mas eu hoje refuguei e dei trabalho para os campeiros. Mas tô saindo. Tô indo porque daqui a pouco a gente começa a lida no esporte. Grande abraço, Xana. Muito obrigado de novo pela homenagem da semana passada. Parabéns aos jinetes de todo o nosso Rio Grande do Sul por mais um título internacional que a gente mantém. Tetracampeonato lá em Jesus Maria. Abraço, Xana.
Um bom domingo, meu amigo. A gente sentiu saudade. Tinha que compensar a semana passada aí que me deixou abandonada por aqui. Zé Alberto, bom domingo. Bom trabalho para ti. Agora, 8 horas 37 minutos. Tem vários recadinhos chegando por aqui no 996995218. Seguidinho, mando uns abraços aí para vocês. A gente vai para um intervalo e ainda temos hoje, olha aqui, vamos falar com o Odilon Ramos sobre o terno de reis que se mantém vivo no litoral norte do Rio Grande do Sul e também o Oswaldir. Antes tinha dupla com o Magrão, Oswaldir e Carlos Magrão, mas está comemorando 50 anos de música e vem lançar com a gente aqui o disco Oswaldir e Amigos. Então não sai daí que em seguidinho eu tô de volta.
Mini escavadeiras, líder de mercado, força em giro zero, tem engate rápido, só soluções e
Sol Soluções Yamar, concessionária oficial das mini escavadeiras Yamar no Rio Grande do Sul.
Sol Soluções Yamar, mini escavadeiras.
A pandemia mudou a rotina de toda a rede de saúde. Por isso, o Cremers tem investido cada vez mais em ferramentas e tecnologias para agilizar o trabalho do médico e facilitar a vida do paciente. No entanto, essas inovações atendem a um objetivo maior. Elas possibilitam que o Cremers realize sua principal função na sociedade, proteger a ética na medicina. Conheça nossos serviços no site e no aplicativo. Cremers, em ação pela saúde.
Gaúcha, sempre ao teu lado, ouvindo, amplificando, sendo a tua voz.
Aqui é o Dirceu Camargo de Guaíba, sou ouvinte da Rádio Gaúcha desde 1985 e eu também estou na contagem regressiva para os 95 anos da Rádio Gaúcha, essa guria que vai cada vez mais longe.
Faltam 23 dias.
Começar o ano com a casa em ordem faz toda a diferença, não é mesmo? Com as lavadoras de alta pressão da Vonder, você dá adeus à sujeira de forma rápida e eficiente, com economia de água e máximo poder de limpeza. A Vonder também conta com uma linha completa de aspiradores de pó e líquidos e produtos para limpeza especializada de vidros, carros, pisos e muito mais. Procure um de nossos revendedores. Limpeza profissional é com a Vonder.
O melhor e mais completo mix de ferramentas e equipamentos profissionais.
É bom trabalhar com Vonder.
O Trilegal quer ver você com dinheiro no bolso. E olha aqui, dinheirão, tudo em dinheiro vivo, pra você fazer o que quiser. 30 prêmios de 2 mil, prêmios de 20 mil, de 50 mil e um super prêmio de 200 mil. 200 mil reais pra dar um jeito na casa, no carro, na vida da família inteira. Trilegal, você ajuda a pai e faz sua vida. Muito mais.
Trilegal.
Xana Miller.
Saímos a cantar o terno de reis mais uma vez no fim de 2018, início de 2019. Já no dia de Natal, iniciamos a peregrinação cantando na casa do Leopoldo e da Erci, uma noitada maravilhosa. Dia 26 à tarde, a pedido da filha Ivonete, visitamos seu Santino Lino na Lomba da Páscoa, que estava doente. Muita emoção nesta visita. E à noite estivemos com a Marzeli e o Milton e seus convidados em Portão Primeiro, um festão. Dia 27, damos um susto no Dilon e na Laura. A pedido da filha Márcia e do César, casa cheia, fomos saudados com poesias e pajadas pelo dono da casa. Dona Antônia e família no bairro Oswaldo Lopes nos receberam com emoção e carinho no dia 28.
Essa voz que vocês escutam aí é do Odilon Ramos, colega radialista, poeta e da família Ramos. É mais ou menos assim, é algo familiar, tradicional, caseiro, que se sabe o nome do dono da casa, onde se vai cantar o Terno de Reis. Essa tradição que se mantém viva há quatro gerações em Santo Antônio da Patrulha, que eu já tive a alegria de mostrar no Galpão Crioulo há alguns anos atrás, e que hoje a gente vai contar um pouquinho mais dessa tradição que passa de pai para filho para neto, que mantém viva através dos cantadores açorianos. Muito bom dia, meu amigo Odilon. Onde é que andas? Na região missioneira gaúcha, é isso?
Xana Miller, que alegria poder dialogar contigo, conversar contigo. Relembrar, quando tu fala que somos colegas, eu não posso deixar de lembrar do tempo que a gente, do breve tempo que a gente trabalhou próximo ali na nossa extinta e querida Rádio Rural. E não posso deixar de lembrar da tua imagem percorrendo aquelas mesas e cantando, trabalhando cantando, que foi uma coisa que me marcou muito. Poucas pessoas têm esse dom e essa espontaneidade de trabalhar cantando como eu te vi fazer, né, naquele período ali. Então, estou muito feliz em conversar contigo e com os ouvintes desse programa maravilhoso.
Muito tempo, né, que nos conhecemos, né, Odilon, e o teu trabalho Verdade. Longo e largo também aí voltado à cultura gaúcha, né, já trabalhou no rádio bastante aqui em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, na Rádio Liberdade, enfim, um trabalho também de televisão também, dedicado a valorizar através da tua comunicação as coisas do Rio Grande do Sul, e é uma herança de casa, né, Odilon, essa relação de vocês também com a cultura, né, popular do Rio Grande do Sul, não só a cultura gaúcha, mas especificamente a cultura açoriana. E agora, há poucos dias, uma matéria do colega Thiago Boff trouxe à tona, né, e eu não poderia deixar de trazê-lo aqui para a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes do Galpão Crioulo, especificamente também sobre o Terno de Reis, que é uma manifestação muito folclórica do Rio Grande do Sul, através dessa herança açoriana que tanto nos orgulha, né, Odilon?
Sem dúvida nenhuma. Eu sou muito agradecido, já agradeci direto pelo WhatsApp ao Thiago Boff, porque aquilo ali teve uma repercussão maravilhosa. Ele projetou também aí no GZH, na Zero Hora, enfim, e nós ficamos muito felizes pela projeção, não tanto do nosso nome ou da nossa participação em particular, mas pela repercussão em torno da cultura que a gente defende, que a gente propaga, né, e especialmente essa nossa cultura açoriana do Terno de Reis. Então foi muito bom. E o Galpão Crioulo sempre nos contemplou também com espaços generosos, desde o tempo do Tio Nico lá na TV. Né, várias vezes eu pude participar e o mesmo Terno de Reis que tu foste buscar em Santo Antônio da Patrulha, numa oportunidade, nós cantamos na residência lá de uma família tradicional da cidade, e o Galpão Crioulo documentou por lá. Então, estar de volta para falar sobre esse tema é muito gratificante. Realmente, a nossa família tem a preocupação da preservação dessa cultura e de não permitir que esse legado que os nossos ancestrais nos deixaram possa se apagar. Então, a gente está sempre, constantemente, tentando renovar, revitalizar, né, de alguma forma, buscar através de algumas pesquisas novos elementos que possam dar graça, tornar mais atrativa essa nossa cultura, Shana Miller.
Que vocês receberam do pai, né? Teve o Mano aí também, que o Mano mais velho, que manteve muito viva essa, como assim, como comandante, vamos dizer assim, do terno. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho, Odilon, para o nosso ouvinte que está ligando agora, que não tem relação, o que define o terno de reis, né? São apresentações que acontecem na época do Natal e que vão até o dia de reis, que é o dia 6. Mas queria que tu contasse um pouquinho como é que é esse processo artístico do terno.
Pois não. É, inspirados na escritura sagrada, inspirados na Bíblia e no que ela narra com relação ao nascimento de Cristo, nós pegamos o papel dos reis magos, né, que a partir do Oriente, seguindo uma estrela e baseados, né, nos seus conhecimentos astronômicos e astrológicos, acredito também, eles passaram a seguir aquela estrela em busca de visitar o menino Deus recém-nascido. Essa é a inspiração que nos move, essa é a motivação que nos coloca a caminho, né, a partir do dia de Natal e até o dia 6 de janeiro, que acredita-se, né, tenha sido o dia em que os magos chegaram até o lugar onde Cristo nascera para lhe entregar presentes. Nesta peregrinação, nesta andança do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro, nós vamos anunciando, nós vamos percorrendo as casas, né, tentando simbolizar, então, esta caminhada dos magos e anunciando de casa em casa que nasceu o rei menino, que nasceu o Deus menino, salvador da humanidade. E a gente conta isso em cantorias, né, em cantigas, vindas dos Açores, essa tradição para nós, e que a gente não só mantém, eu costumo dizer, Shana, que os nossos ancestrais, os nossos antepassados, nossos pais, avós, eles não tinham consciência, eles mantiveram esta tradição e esta cultura, mas sem terem consciência de que estavam fazendo cultura, era uma coisa espontânea, não é? Era como a cantiga dos passarinhos. Só que nós, hoje, não só temos consciência de que nós estamos fazendo cultura e que, portanto, temos que preservá-la da forma mais pura possível, como temos recursos para promover esta divulgação. Isto é, estou aqui falando num programa de alcance incalculável, né, e falando do terno de reis. E nós trouxemos o terno de reis daqueles ranchos humildes onde os nossos antepassados cantavam para as praças, para os palcos, para o rádio, para a televisão, para DVDs, para CDs gravados, de forma que isso agora tem registros, né, que podem perpetuar por muito mais tempo essa nossa cultura.
E que vai passando, né, das gerações. Eu acho que hoje vocês trabalham com duas ferramentas, né, Odilon? Aquela que é a transmissão espontânea, e quem conhece a família Ramos, por exemplo, o próprio Zelito, né, que é músico, compositor, e que justamente por toda essa influência de casa, da mãe Onira e dos tios e dos avós, acabou desenvolvendo, tanto que o Zelito começou tocando violino, né, rabeca, que é um dos instrumentos da formação do próprio terno. E hoje é um compositor, enfim, internacionalmente gravado, né, com parcerias no Uruguai, na Argentina, enfim, sou super admiradora do Zelito. É essa questão, né, de passar de geração para geração e, ao mesmo tempo, de manter a tradição, esse folclore como ele é, né, E apesar de estar no palco, de estar nas praças em Santo Antônio da Patrulha, ir às casas, né, fazer essa visita, sempre, essa chegada, que realmente é o que personifica, né, o terno.
Perfeito. Tu falaste da Onira, ela está aqui comigo, nós estamos retornando de uma jornada, de um passeio aqui pelas missões, na companhia do cantor, nativista, do cantor tradicionalista, missioneiro Noé Teixeira, que nos recebeu, nos hospedou durante essa semana e nos levou a diversas cidades aqui da região missioneira. A Onira fez comigo todo este passeio. Estamos agora parados aqui em São Luís Gonzaga para atender o teu telefonema e daqui devemos partir de retorno para Porto Alegre e para Santo Antônio da Patrulha. Mas só para dizer que quando mencionei a Onira, que tu tinhas nos feito este convite, né? Ela apressou sem dizer, não esquece de dar um abraço meu na Shana Miller, né? Que já esteve na minha casa, que eu considero como uma amiga muito querida.
Não tenha dúvida, eu sou meio filha da Tionira e essa família tão querida, né? A gente sempre que pode, que vai a Santo Antônio, uma cidade de muitos amigos, né? Santo Antônio da Patrulha, uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul, e que eu sou encantada por Santo Antônio, pela Moenda da Canção, esse festival que apresenta justamente, né, Odilon, e tu tá sempre por lá também, essa diversidade do Rio Grande do Sul. E eu acho que quando a gente fala em Terno de Reis, na herança açoriana, e tu estás aí numa região também de uma cultura muito forte, muito presente, quando a gente pensa na representatividade da tradição do Rio Grande do Sul, que é a região missioneira. Há pouco eu falava sobre o chamamé, né? E justamente essa região das missões, essa herança guaranítica, miscigenada com a herança que vem, né, dos espanhóis, através dos padres jesuítas, que nos dá, muitas vezes, essa parecência tão forte, né, com a região missioneira argentina, com o próprio chamamé, com esses ritmos e com essas manifestações folclóricas que nascem na região missioneira. Mas o Rio Grande, né, do Sul, a província de São Pedro, é um lugar muito diverso, né, nas suas Verdade. Manifestações folclóricas e tradicionais. Essa herança açoriana que está aqui pertinho de Porto Alegre e em Porto Alegre também. A gente vai para a região da fronteira, vai encontrar essa coisa do pelo duro, da miscigenação também com o bandeirante muito forte. Vamos para a região da serra, vamos encontrar os italianos, os alemães. Quer dizer, eu acho que isso tudo... Exatamente. É uma coisa... Como é que está sendo para ti aí? Como é que foi para ti, açoriano, né? Herança açoriana, também está aí conhecendo um pouco dessa herança missioneira, Odilon?
Eu considero, até pelo interesse demonstrado pelo Noé Teixeira, que é o nosso anfitrião aqui, que a gente está promovendo uma espécie de intercâmbio, Shana Miller, porque nós estamos aprendendo muito aqui. Ontem nós completamos o circuito aqui, visitamos os monumentos do Jaime Caetano Brown, do Noel Guarani, e ontem finalizamos no monumento em construção ainda do Senair Maicá. Mas nós visitamos as ruínas das missões, nós fomos a São Nicolau. Então, eu estou realmente aprendendo muito. E na medida do possível, e como nós estamos diante de um cidadão muito culto e muito disposto a dialogar, a gente vai trocando, né? A gente vai trocando culturas e nós vamos, de certa forma, tentando entender a riqueza que tu mencionas desse nosso caudal cultural gaúcho, né? As missões têm uma influência indiscutível por força dos seus talentos enormes, né? Que de certa forma, durante um longo período, e por que não dizer até hoje, tem um certo predomínio, né? A imagem do Rio Grande fora dele está muito calcada na cultura missioneira. Mas nós estamos, a nosso modo e humildemente, tentando mostrar que há também uma outra cultura na região litorânea, que é a nossa cultura açoriana, e onde está muito forte ali por Santo Antônio da Patrulha, Caraá, por Osório, por Maquiné, por Palmares do Sul, por toda essa região aí, né? Uma outra cultura, uma outra linguagem, inclusive, essa mistura gostosa é que se manifesta como, enfim, a cultura do Rio Grande do Sul.
Quantos manos aí fazem parte do Terno de Reis hoje ainda? Os filhos com O, né? Que inclusive na matéria Exato. Fala ali, né? Todos Isso. começam nós, com a letra O.
Nós éramos os 13 Os, né? Hoje já perdemos alguns desses integrantes, mas nós ainda somos, no grupo dos cantadores açorianos, o Odácio, que é o mais velho de nós ali do grupo, o Odilon e a Onira. E depois o resto são sobrinhos, né? São filhos dos nossos irmãos, temos alguns sobrinhos netos já, e na medida em que eles vão demonstrando algum interesse, nós vamos chamando alguns elementos mais jovens, porque na verdade nós estamos amadurecendo, ou já passando, caindo de maduros talvez, e nós não podemos deixar de renovar para garantir a manutenção dessa cultura viva, né? Então já há sobrinhos, netos de uma faixa etária bem mais jovem, que a gente você tem a expectativa de que ajudem a preservar.
Essas pesquisas, né? Aliás, quem tiver interesse para saber um pouco também, o Paixão Cortes deixou muitas obras aí em que ele pesquisou o Terno de Reis, né? A gente fala muito no Paixão sobre a questão da tradição do Rio Grande do Sul, quando a gente pensa nas invernadas, nas danças tradicionais do Rio Grande do Sul, mas o Paixão teve um trabalho incrível, né? Buscando justamente essa diversidade das heranças étnicas do Rio Grande do Sul, como as cavalhadas, os ternos de reis. Vocês encontram isso na obra do Paixão Cortes aí como um registro. E que bom, né, Odilon, que hoje a gente tem essas tecnologias, como tu disseste, a favor, né, de algo que antes era um registro muito mais pessoal, passado de pessoa para pessoa, e que hoje a gente consegue ter algum registro fonográfico, digital, enfim. O pessoal tem algum lugar onde pode encontrar vocês para conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês desenvolvem?
Bom, nós estamos sediados em Santo Antônio da Patrulha, não é? Onde essa matéria que vocês rodaram aí na abertura é um DVD que a gente produziu, um dos produtos que a gente tentou aprontar para deixar esse registro, não é? Então, está mais fácil realmente na rede social, no YouTube, no canal do Odilon Ramos, ou na página Cantadores Açorianos no Facebook. E em Santo Antônio da Patrulha, nós estamos sempre lá de portas abertas e de coração aberto para oferecer um café com sonho, para passar num alambique, comprar uma cachaçinha, para pegar uma rapadura e oferecer, não é, o nosso carinho e a nossa hospitalidade. E eu aproveitaria ainda, Xana, porque eu sei que o tempo também é curto e a gente precisa tentar dizer tudo em pouco tempo, que essa tua lembrança do Paixão Cortes, do Barbosa Lessa e desses pioneiros é muito justa, e eu acho que a gente precisa sempre reverenciar essa memória, porque esses foram os primeiros que tiveram o estalo e se deram conta de que isso que estava se fazendo era cultura e de que isso precisava ser preservado, né? Então, a partir desse despertamento, não só nós, mas certamente outros grupos também, passaram a ter consciência desta responsabilidade que a gente tem de preservar esse legado, essa herança cultural.
Sem dúvida. Odilon, muito obrigada. Olha, eu tenho vários recados aqui, um muito legal, de uma moça de São Paulo, que diz o seguinte, para a gente terminar, eu quero te trazer esse recado. Cresci ouvindo o poeta Odilon Ramos, que fortaleceu a cultura gaúcha no meu coração. Abraço com os dois braços para esse talentoso artista, Larissa Camargo, de São José dos Campos, São Paulo. Outro que diz aqui, ó, há poucos dias vi o Odilon em uma live. Ele declamou que diacho eu gostava do meu Cusco. Chorou ao declamar. Já declamou de fim de ano, ficou linda. Enfim, tá, vários recados dos nossos ouvintes aí que te acompanham, que te apreciam. A Josiane Munhoz também nos acompanhando. Obrigada, Odilon. Parabéns por esse trabalho de permanência da nossa tradição, do nosso folclore. Um beijo na Tia Onira e toda a família. Uma ótima viagem aí. Estamos sempre em contato. Recebe meu abraço, meu carinho.
Obrigado, Xana, querida. Muito obrigado a todas as pessoas que se manifestam. A Larissa é filha da nossa querida amiga Maria Irene, que talvez esteja também nos acompanhando. E são pessoas que nós estimamos muito. E a ti, dispensa maiores comentários, né? Nós te amamos. A ti, a tua família, um excelente ano. Teu sucesso é o nosso orgulho também. Fiquem com Deus. Um abraço com os dois braços e só coisa boa. Até mais.
Um beijo, Odilon. Boa viagem para vocês. Agora, 9 horas em ponto, a gente vai para Notícia na Hora Certa. Em seguidinha tem Oswaldir lançando disco novo aqui conosco. Não saia daí.
Inovação e tecnologia a serviço da ética na medicina. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na Hora Certa, no Sinal. 9 horas. Justiça australiana rejeita recurso e tenista Novak Djokovic deve ser deportado do país. Municípios gaúchos começam a receber doses da vacina infantil contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Autoridades registram 85 mil casos de golpes no estado em 2021, um aumento de 28% em comparação com o ano anterior. tempo seco e muito calor em Porto Alegre. Agora, 9 da manhã, faz 31 graus. Para esse domingo, a previsão é de que o dia volte a ter muito sol, calor e abafamento, mas também pode haver pancadas de chuva. A máxima prevista para Porto Alegre é de 37 graus. Há risco de temporais isolados na região centro-sul, podendo ocorrer até queda de granizo e rajadas de vento. O Cremers investe em ferramentas e tecnologias inovadoras para cumprir o seu papel na sociedade, proteger a ética na medicina. Conheça nossos serviços. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Movimento calmo, tranquilo nesta manhã em Porto Alegre, sem registro de acidentes graves pela IPTC. Os agentes de trânsito sinalizam e monitoram as tradicionais áreas de lazer da Terceira Perimetral, da Érico Veríssimo, que ficam exclusivas para pedestres, como também parte da região da Orla do Guaíba. Nas rodovias da região metropolitana, o trânsito também flui normalmente. A expectativa de aumento do movimento de retorno do litoral na Freeway IRS 040 a partir da tarde deste domingo.
Em GZH,
o avanço de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul tem impactado desde o funcionamento de bancos até o atendimento presencial em prefeituras e órgãos públicos. Na área da segurança, um levantamento feito pela Rádio Gaúcha aponta que na última sexta-feira, 435 agentes estavam afastados entre Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. O afastamento, porém, não altera nenhum serviço prestado pelas instituições de segurança. O maior número de casos é na Brigada Militar. São 243 militares afastados. Esse número representa 1,3% da corporação e não é o recorde de afastamento registrado. Em fevereiro do ano passado, foram 380 afastados ao mesmo tempo. E ninguém acertou os seis números da Mega Sena noite passada, e com isso o prêmio acumulou. O próximo sorteio será na quarta-feira, 19. A estimativa é de que o prêmio principal pague 16 milhões de reais. Os números sorteados foram 15, 17, 20, 35, 37 e 43. Inovação e tecnologia a serviço da ética na medicina. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT, às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Kelly Matos.
...2022 começou e você já se perguntou como está sua saúde auditiva? Então aproveite as férias para visitar a ProAudi e avaliar a sua audição. Além de descontos na compra de novos aparelhos auditivos, neste mês você também tem preços especiais em exames audiológicos e avaliações. Venha nos visitar e aproveite. ProAudi, emoção em sentir os sons da vida. Em Porto Alegre, na Avenida Independência 1170, fone 51-3019-6506.
Mini escavadeiras, líder de mercado, força em giro zero, tem engate rápido. Sol Soluções Yama. Sol Soluções Yama. Mini escavadeiras.
Sol Soluções Yama, concessionária oficial das mini escavadeiras Yama no Rio Grande do Sul.
Sol Soluções Yama. Mini escavadeiras.
Quer começar o ano de casa nova? Tem que olhar no Quinto Andar. São mais de 100 mil casas e apartamentos anunciados e mais de 1000 novos chegando todos os dias. Tá cheio de oportunidades na sua região. É só entrar em quintoandar.com.br.
Com o New City Sedan, dirigir não será mais como antes. Tenha maior conectividade com o multimídia de 8 polegadas, com interface sem fio para smartphones. Máximo conforto para todos os passageiros com um amplo espaço interno e os bancos com estabilizador corporal. Além de contar com o inovador Honda Sense, tecnologia exclusiva de segurança e assistência ao condutor. New City, venha viver uma nova experiência de direção. Faça um test drive, consulte os itens disponíveis por versão. Juntos salvamos vidas.
Olha, vamos pensar juntos aqui. O que esse vírus já demonstrou? Ele demonstrou que quanto mais tempo a epidemia persiste, mais variantes surge. A prevenção é a única saída e hoje a prevenção se chama máscara. Nós temos que convencer as pessoas de que devem usar. Se você explica, olha, você tomou a vacina, você não pode sair sem máscara porque você pega a doença e leva para casa. Você pode não ter nada, ótimo, sorte sua, mas e os outros? Quando você consegue explicar isso com clareza, que essas coisas atingem o dia a dia, todo mundo entende.
Dr. Drauzio Varella, muito obrigada.
Muito obrigado a todos os meus amigos gaúchos.
Gaúcha, sempre ao teu lado, a fonte da informação. Galpão Crioulo.
Eu sei que não.
Nossa tradição na manhã da Gaúcha. Parceria Sol Soluções e Anmar, Pro Audi e Excelsior. Xana Miller.
Permisso, paisano, que eu venho judiado.
9:07, a gente está de volta com o Galpão Crioulo, com a parceria de Sol, Soluções e Amar, Pro Audi, emoção e sentir os sons da vida, e fatiados Excelsior, leves e soltinhos para lanches mais saborosos. E hoje tem a nossa trilha de domingo. Olha quem tá aí.
Fronteira. Me pilcho a capricho, outra de lei, dali da que eu sei aperto o serviço. Meio gente, meio bicho, ninguém me maneia, louco das ideias, sou duro de queixo. Um trago de canha, os amigos de fé. O pinho afinado, tocando milongas e algum chamamé. Com a alma gaúcha e um sonho dos buenos, eu guardo a querência. Que a vida anda braba e só mete a cara quem tem a vivência. Ah, livramento me espera. Num finzinho de tarde, um olhar de saudade a mirar da janela, lá onde o chucro se
é amanda. Meu amigo Osvaldir e seus amigos, 50 anos, primeira edição, esse é o trabalho que ele vem lançar com a gente aqui na nossa trilha de domingo, com a parceria de Ataque Pet Plus, vida longa e saudável no combate a pulgas, produto Agronese 100% natural. Ataque Pet Plus é quem nos faz a parceria para essa trilha de domingo, que tem música, tem boa conversa, tem boa charla, tem um mate bem cevado por aqui em Porto Alegre e aí em Passo Fundo. Bom dia, Osvaldir.
Um abraço.
Alô, Osvaldir. Acho que não tá me escutando aí, ó. Os amigos que estão comigo na técnica aqui nos estúdios em Porto Alegre, Gustavo Polidori, também o Rodrigo Zaro na Central Técnica, dando todo aquele suporte para a gente colocar o programa no ar. Eu que estou em casa, aqui na zona sul de Porto Alegre, onde já faz um calorão nesse domingo, 16 de janeiro. Por aqui a temperatura agora é de 31 graus e a previsão é que a gente tenha uma máxima de 35, 36 graus nesse domingo. Pois o Osvaldir está chegando por aqui para lançar com a gente esse novo trabalho, chamado Osvaldir e Amigos, 50 anos, primeira edição. Em seguidinha a gente refaz o contato com ele. Enquanto isso, vou mandar vários abraços aqui para quem está mandando recado no 99699-5218. Estamos ligados aqui na Gaúcha, em São José do Norte. Bom domingo para todos nós. O Dilamar Firmino mandando esse recadinho. Quem mais está mandando recado por aqui? Vamos ver. Os recados chegam de vários cantos, mas tem um pessoal que manda às vezes recado e não manda o seu nome. Quem mais aqui? Ó, esse recado que eu queria dar antes aqui de Canoas. Gravei uma vez o Terno de Reis, assunto que a gente estava falando no bloco anterior, para o meu pai, que participava de um grupo de amigos que cantavam em Canoas. Era um gravador de fita cassete, tenho até foto. Infelizmente, acho que só o meu pai ainda é vivo daquele grupo. Um recado que chegou por aqui, mas sem o seu autor. Manda teu nome para nós aqui. Também um recadinho lá de Belo Horizonte. Oi, Xana, sou mineiro de tradições, mas desde menino, ouvindo um radinho de pilha, numa casa sem luz e sem muros, me deliciava ouvindo o Projeto Minerva. Então, conheço o Negrinho do Pastoreio, Boi Barroso, músicas cantadas pelo grupo Farroupilha, que saudades. Mandar um abraço também ao meu amigo, colega músico Gustavo Brodinho, que está na escuta, e também a Rosana Orlandi, Rosana que por muitos anos foi diretora do Galpão Crioulo, trabalhamos juntas, minha querida amiga, disse que ontem estava assistindo o documentário da Nara Leão, que está disponível nas plataformas de streaming, e que ela também gravou uma canção aqui do nosso repertório gauchesco, do nosso repertório folclórico, a canção Prenda Minha. Mas agora sim, acho que a gente consegue tomar um mate com o pessoal lá em Passo Fundo. Tá em Passo Fundo, Oswaldir? Bom dia.
Bom dia, Xana, tudo bem? Estamos mateando aqui.
Pois aguardando. Essa plataforma digital hoje em dia nos permite tomar mate sem compartilhar o chimarrão, que nos tempos que a gente está vivendo é um pouco difícil, né, agora, mas a gente vai tomando um mate cada um na sua casa e todo mundo no Galpão Crioulo. Meu amigo, um prazer estar falando contigo, né, e há muito tempo não nos vemos, né, pela pandemia, mas pois não é. Deixamos de produzir, né, Oswaldir, o ano passado teve aí agitando a cidade de Passo Fundo e agora lançando esse trabalho que a gente já abriu aqui o bloco com a parceria do Erlon Pericles, justamente isso, Oswaldir e amigos. Conta um pouquinho para nós essa ideia aí.
Bom, esse aqui é, como você falou, a gente não pode parar de produzir, né, Xana? Eu, quando, depois da separação, né, da dupla Oswaldir e Carlos Magrão, eu fiz uma parceria aqui em Passo Fundo com músicos daqui maravilhosos, que foi o Quinteto Nativo, Oswaldir e Quinteto Nativo. Inclusive estivemos no teu programa, gravando, né, o Galpão Crioulo, né?
Isso.
E agora... como um dos cantores que cantava comigo no quinteto foi eleito prefeito de Passo Fundo, né? O Pedro Almeida. Então ficou meio capenga. Aí eu digo, não, então agora eu vou fazer um projeto dos meus 50 anos de música com Oswaldir e amigos. Vários amigos vão participar desse projeto, mas eu tenho essa banda que é maravilhosa, que estamos fazendo um trabalho sensacional, que está chegando, inclusive, a primeira edição deste trabalho que você mesmo falou agora, inclusive com a participação do Elon Pérez.
Canções que fazem isso. Parte do nosso repertório, tem regravações. Como é que foi essa escolha aí do repertório? Aliás, já está disponível para o pessoal, né, nas plataformas de streaming, plataformas digitais, o pessoal já pode escutar. E tem vários clássicos por ali também, né, Oswaldir? Como é que foi essa escolha de repertório? Eram canções que tu já gostava, já cantava naquela canja com os amigos do churrasco de casa, ou que fazem parte da tua trajetória mesmo desses 50 anos?
Ou parece que você sabe, parece que tu leu meu pensamento, Xana. Porque é exatamente, eu trouxe para esse trabalho que eu estou fazendo 50 anos de música, canções que eu fazia no churrasco, na casa dos amigos, na parceria, entendeu? Era isso aí mesmo. E eu, claro que a gente fez um trabalho com eu e o Magrão, nós fizemos um trabalho maravilhoso, tá gravado, tá aí na história, né? Mas eu digo, bom, agora eu vou fazer aquelas canções que eu gosto muito e que os meus parceiros também gostam. E aí eu fiz essa... Sabe que é difícil de escolher o repertório dessa forma, sabe?
Sim.
Mas, como eu tenho amigos músicos, que é o Tonho Júnior, que é o produtor do trabalho, juntamente com o Rafael Terres, a gente se reuniu e começou a trocar ideia. E está chegando aí, então, essa primeira edição, eu tenho certeza que você vai curtir muito, que tem aí a Diário do Fronteiriço, com o grande Erlon Pericles, né? De Pé no Chão, uma canção minha, e do Maite, que é um dos meus parceiros aqui. Última lembrança, que não precisa nem falar, como você falou, são clássicos, eternos, né? Cambicho, Lástima, ainda existe um lugar, Nós, Pilares, lá pro Quinto Distrito, Roda de Chimarrão, Vida de Cabelos Brancos, Deixa Hoje, Deixando Pago, e Piocha de Ouro. Então, essa primeira leva de 14 canções foi escolhida a dedo, mas vem aí mais canções, inclusive com com a participação do Sérgio Reis, do Renato Teixeira, do Joel Marques, meu compadre, do Magrão, vai participar fazendo duas canções comigo também, Cristiano Quevedo e tantos outros que eu não vou nem citar aqui agora. Mas tenha certeza que é um trabalho feito do coração, entendeu? Do meu coração aqui, para todos os fãs do Oswaldir e... Do Oswaldir, né? Agora, Oswaldir e amigos, que eu tenho certeza... Aliás, queremos brevemente estar no Galpão Crioulo, né? Mas eu tenho uma alegria muito grande de estar sendo entrevistado por você nesse teu programa aí.
Coisa boa, é muito bom a gente trazer as informações, mostrar que os artistas seguem produzindo, mesmo nesses tempos difíceis e que a gente sabe, reitera aqui, né, Oswaldir, que a gente sabe que quem trabalha com arte, com música, foi muito prejudicado, né, ficamos aí fazendo lives, projetos e tal, e infelizmente ainda a coisa, estamos vivendo novamente um período bem difícil, né, de muitos cuidados, então já vários eventos sendo cancelados, né, em função da saúde pública. Mas cremos que isso tudo vai melhorar. Agora, a gente fica te ouvindo e pensando, foram 32 anos, e eu sei que o nosso ouvinte quer saber um pouquinho também dessas memórias, né, Oswaldir? São 50 anos de música, desses 32 anos com a dupla com o Magrão, né, que como tudo tem um ciclo, né, que se inicia, tem o seu meio, tem seu final, mas uma trajetória muito bonita, vocês percorreram o Brasil, gravaram com nomes grandes também da nossa cultura gaúcha e brasileira. Como é que foi, assim, pra ti? Como é que tá sendo retomar essa história solito agora, né?
Não, solito não. Eu e Deus. E os meus amigos. Que é a minha banda.
Claro, claro.
A minha banda é o seguinte...
É uma forma, né? É uma forma de refazer essa parceria.
É, seria mais ou menos isso, Xana. Eu nunca parei de tocar, entendeu? Eu sempre... Eu venho lá do rock and roll, lá atrás, e vivindo, eu nunca parei, entendeu? Me afastei um tempo da música, mas assim foi um tempo muito curto. A parceria com o Magrão aconteceu de 85 até 2018, então foram 32 anos de música que a gente fez um trabalho maravilhoso. Logicamente que teve os percalços, né? Você sabe que era mais difícil de você fazer um certo sucesso. E a gente brigando com muita garra, com muita força, né? Com muito carinho por aquilo que a gente fez, a gente conseguiu formar um estilo musical, né? Eu digo sempre que a gente tinha uma característica, eu e o Magrão, de gravarmos, né, as músicas, procuramos sempre dar qualidade no produto e voltar um pouco daquilo que eu aprendi lá atrás, né? Entendeu? A gente gravou vários estilos musicais, como você falou, com vários cantores brasileiros, né? Até eu estava comentando com amigos meus, né? Pô, o Dominguinhos gravou com a gente, cantamos junto, lá em São Paulo, quando a gente estava na Continental. Então, assim, ó, Sérgio Reis e tantos outros que cantaram, que passaram pela história do Oswaldir e Carlos Magrão, que vai ficar marcado, tá aí, vai ficar para a eternidade, como você falou. São músicas que a gente gravou que serão eternas. A exemplo de Querência Amada, que a gente, eu tenho certeza que nós eternizamos ela na nossa voz. Então, por aí afora tem tantas canções que a gente gravou e que eu tenho certeza que vão ficar para a eternidade. Nós vamos, de repente, vamos para outro, uma outra dimensão, mas as nossas músicas vão ficar aí. Isso que é importante quando você faz um trabalho com músicas boas, com canções maravilhosas, com esses compositores que nós temos aqui no sul do Brasil. Meu Deus, né? Então, assim, ó, aí a carreira é perene e vamos embora.
E é legal, acho que tu trouxesse uma coisa, a gente estava falando antes, eu estava conversando com o Odilon Ramos, né, e poeta, radialista, e que eles fazem um trabalho de manutenção.
O grande Odilon.
E dos Ternos de Reis, e Santo Antônio da Patrulha, ele estava visitando a região missioneira, falamos um pouquinho sobre isso, sobre essa diversidade do Rio Grande do Sul, né, Oswaldir, dos seus estilos musicais, e eu acho que tu tocaste num ponto muito importante, vocês acabaram consagrando um estilo muito particular da região de Passo Fundo de fazer música, né? que é Exato. Esse estilo que mescla o urbano com o campeiro, né, que ao mesmo tempo dialoga com a juventude. Eu acho que Passo Fundo tem uma particularidade assim, nesse jeito de ser gaúcho, que está muito impressa nas canções e no estilo de vocês, né?
Poxa, você falou uma coisa que... É, você sabe que daqui eu tenho... Os meus parceiros de música, o Alegre Correia, por exemplo, estava falando com ele agora, esses dias aí, nós começamos tocando junto, entendeu? Então, essa mescla de até de da maneira de tocar, é que você traz na bagagem do que você aprendeu lá atrás. E, consequentemente, como você falou, a gente conseguiu chegar até a juventude, até eu encontro, até agora, encontro pessoas que dizem assim, pô, Solteiro, eu comecei a gostar de música gaúcha ouvindo vocês, entendeu? Pô, tu quer uma coisa melhor do que isso? Não tem, Xana. É tudo que a gente faz pensando em quem vai ouvir a música, certo?
Claro.
Então, eu, claro, por exemplo, nesse trabalho que o Oswaldir e amigos, eu estou procurando fazer um trabalho bem simples, mas bem feito, com qualidade. Que daí quem vai ouvir pode até não gostar muito, mas aí tem um trabalho bem feito e eu tenho certeza que daí vai chegar muito bem.
Coisa boa. Vamos tocar, o pessoal está pedindo para ouvir aqui um pouquinho as músicas. Vou escolher uma aqui para a gente tocar um trechinho, pode ser, Oswaldir?
Você não
Deja
quer...
Hoje, eu adoro. Eu você adoro Deja Hoje, vou com a minha preferida primeiro, tá bom?
Então tá bom.
Vamos escutar um trechinho aí, essa Vamos canção lá. Do Adair de Freitas.
Tá, grande Adair.
Deja hoje, quando estava no meu rancho, me chamaram, me pediram que voltasse. E dos rumos onde vim eu fiz retorno, na esperança de que a vida melhorasse. Juntei pilchas pelos cantos e fiz canto, pois cantando, quando vim cruzei caminhos. Nesta volta os meus sonhos de distância trazem ânsias de rever o velho ninho. Quando vinha pela estrada desde hoje, lá no passo esporei o meu Picasso, e na ânsia de chegar saí cantando: nunca mais eu voltarei pra onde eu vim.
Olha, eu adoro essa música me traz memórias, eu acho que da minha juventude, da minha infância, assim, grande, Adair de Freitas, um dos grandes da nossa música, né? Eu acho, eu na verdade adivinhei, Oswaldir, que essas canções eram aquelas da roda de chimarrão, da roda de música em casa, porque eu acho que chega uma época, né, em que a gente se liberta das fórmulas e consegue realmente... expressar através dos nossos registros, né, dos álbuns, dos shows, aquelas Sim. canções que realmente nos tocam, nos emocionam. Essas músicas também eu acho que têm esse significado para ti, né?
Mas muito, muito, Xana. Tu falou bem certinho. Bom, tu já falou lá antes, né, lá atrás, tu leu meu pensamento. É bem isso que você está falando. É, foi a minha ideia de fazer. E eu tenho certeza que vai chegar muito bem para quem gosta da boa música gaúcha.
Tenho certeza. Olha, tem Deja Hoje, tu ias escolher uma música antes, eu baixei algumas aqui pra gente tocar.
Não, mas eu queria, eu queria ver se tu baixou De Pé no Chão aí, que é uma canção inédita.
Ah, acho que
nossa.
Não, mas vamos ver se dá tempo lá, eu vou mandar um recadinho no ar aqui pro Rodrigo Zaro, se ele consegue baixar pra gente De Pé no Chão, então, do Oswaldir, desse disco 50 Anos de Música. Enquanto Oswaldir... isso, vou botar uma outra aqui que eu gosto, ó. Ainda existe um lugar... Essa canção aí que foi muito conhecida também com o Paim, né, com o Miguel Marques, e que agora a gente ouve com o Oswaldir.
Música
É.
Venha sentir a paz que existe aqui no campo. O ar é puro e a violência não chegou. O céu bem limpo e muito verde pela frente. Uma vertente que não se contaminou. Pela manhã, o sol nascente vem sorrindo. E os passarinhos cantam hinos no pomar. O chimarrão tem um sabor de esperança. E a criança traz um futuro no olhar.
Ai, a gente escuta Ainda Existe Um Lugar e pensa que ainda existem esses lugares, né, no nosso coração, no nosso Rio Grande, aqueles lugares onde o campo nos acalma, nos tranquiliza. Oswaldir, olha, recebendo muitos recados aqui dos nossos ouvintes, te desejando sucesso, Carlos Augusto, também aqui, abraço pro Oswaldir, o Dionísio Costa te manda um abraço, dizendo
que
já gravaste uma das composições dele, chamada Da Cor do Brasil. Quem mais? O pessoal às vezes manda recado e não manda o nome por aqui. Escutando vocês, o Oswaldir, o Luciano Berwanger de Passo Fundo, também o Lunardelli aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Todo
Olha
mundo
aí
já curtindo o teu trabalho. Deoclésio também dizendo, fez até um verso, ó. Mate virtual não tem sabor, mas simboliza amizade, serve para matar saudade, faz crescer barbaridade o doce amargo que é o amor. Um abraço, Lorenzo. Deoclésio. Lorenzi, que
legal,
também tá na nossa escuta. Oswaldir, quero te deixar um abraço, sucesso aí nesse teu trabalho. Em seguida, a gente se encontra no Galpão Crioulo da TV também. O pessoal lá da técnica já baixou a pé no chão e eu vou escolher ela pra gente terminar o programa. Sucesso pra ti. Convido os nossos ouvintes aí a conhecerem o trabalho Oswaldir e Amigos, 50 anos, primeira edição. Um abraço, bom domingo, meu amigo.
Bom domingo pra você, tudo de bom. Eu queria dizer só uma coisa. A hora que você tiver um tempinho, se é que tem um tempinho no programa, você mostra a lástima do grande Mauro Moraes, que fez um arranjo maravilhoso. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito, tá bom? Xana, muito
tá
obrigado.
Bom, pode
beijão
deixar
pra você. Beijão pra você e pra todos que estão ligados aí no teu programa.
Oswaldir lançando com a gente seu novo trabalho aqui no Galpão Crioulo, que tem sempre a parceria de Sol Soluções e Amar. Pro áudio, emoção e sentir os sons da vida e fatiados Excelsior leves e soltinhos para lanches mais saborosos. A nossa parceria também de Ataque Pet Plus na trilha do domingo que termina com o pé no chão. Oswaldir, eu volto semana que vem, obrigada. Gustavo Polidori e Rodrigo Zari na técnica com a gente. Domingo que vem tem mais. Tem sábado e domingo na RBS TV, domingo por aqui nas ondas do rádio a partir das 8 horas. Até lá!
Mas a raiz puxa forte, não me deixa duvidar que é aqui.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não.
Nossa tradição na manhã da Gaúcha. Parceria Sol Soluções e Anmar, Pro Audi e Excelsior.